Olá, boa tarde. Na tempestade pós-tropical, Gabriel provocou 8 desalojados e 103 ocorrências em várias ilhas dos Açores, sem causar feridos, anunciou o Governo Regional. Num ponto de situação, na sede da Proteção Civil Açoriana em Angra do Heroísmo, o Secretário Regional do Ambiente e Ação Climática adiantou que até às 7 da manhã foram registadas 103 ocorrências, das quais 49 estão resolvidas e 54 em processo de resolução.
Foram contabilizadas 103 ocorrências, das quais 49 estão encerradas e 54 estão em processo de resolução. Destas ocorrências, destaque para 4 situações de desalojamento, abrangendo 8 pessoas, 4 na Ilha de São Jorge, 3 no Faial e 1 na Graciosa, situações estas que foram prontamente resolvidas pelos respectivos serviços municipais de proteção civil.
Segundo Alonso Miguel, confirmou-se o período crítico previsto desde as 3 da manhã até às 9 horas.
A severidade verificada, tal como previsto, teve uma maior incidência no Grupo Central, em particular nas ilhas de Faial, Graciosa e Terceira. Importa igualmente partilhar valores relativamente aos parâmetros de precipitação e vento durante este período crítico e até às 6 horas da manhã. Vento, maior incidência nas ilhas de Faial e Terceira. A rajada máxima a baixa altitude atingiu os 154 km/h, valor na rede do IPMA. O valor máximo em altitude, a rajada máxima em altitude, foi de 185 km/h na Ilha Terceira, registada na rede sensorial da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Ou seja, o parâmetro vento, neste parâmetro, confirmou-se o aviso vermelho emitido, que, como sabemos, tem como limite inferior os 130 km/h. Quanto à precipitação, o maior valor verificado ocorreu na Ilha Graciosa, com 53 milímetros de precipitação acumulada em 3 horas e com um acumulado em 6 horas de 61 milímetros, o que confirma também o aviso vermelho que foi emitido. Relativamente à agitação marítima, felizmente nada de significativo há a registar, tendo em conta que o impacto foi inferior ao que inicialmente estava previsto.
O governante adiantou ainda que não há registro de feridos, reiterando, no entanto, o alerta à população para adotar os comportamentos adequados.
A maioria das ocorrências está relacionada com quedas de árvores e danos em infraestruturas. Temos uma informação de última hora que se prende com impactos verificados na cobertura da Aerogar da Graciosa, o que, para além dos danos, poderá causar também constrangimentos na operação da infraestrutura e, consequentemente, na atividade aérea. A esta hora aproximamos-nos do final do período crítico, com o afastamento do ciclone para este, sendo expectável uma diminuição da intensidade do vento e da precipitação. No entanto, reitera-se a importância e a necessidade de a população continuar a adotar comportamentos responsáveis e a acompanhar as informações veiculadas pelas entidades oficiais.
Alonso Miguel anunciou então que a tempestade provocou danos na Aerogar da Graciosa, admitindo que os estragos podem causar constrangimentos na operação aérea para a ilha.
Temos uma informação de última hora que se prende com impactos verificados na cobertura da Aerogar da Graciosa, o que, para além dos danos, poderá causar também constrangimentos na operação da infraestrutura e, consequentemente, na atividade aérea. A informação que temos é que houve danos causados na cobertura da Aerogar da Graciosa e que, neste momento, as equipas da SATA estão no local a avaliar para poderem perceber também a extensão e a gravidade desses impactos e até que ponto é que isso poderá ou não afetar a atividade aérea.
A tempestade pós-tropical Gabriel estava pelas 8:30 da manhã de hoje a afastar-se do arquipélago dos Açores, segundo fonte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, adiantou à Lusa a meteorologista Elsa Vieira.
Neste momento, a depressão extratropical Gabriel já está a afastar-se do arquipélago. Estamos a prever ainda só... Quer dizer, a partir de agora vai começar a haver um aumento gradual do estado do tempo. Ainda poderá ocorrer alguma rajada, em especial na Terceira, e até ao meio-dia no Grupo Oriental. Mas no Grupo Oriental, de 100, 110 km/h, à volta disso. Portanto, em Ponta Delgada, até agora, a rajada mais elevada registada foi de 100 km/h. E na Terceira, já deu uma de 120 km/h, às 7 horas da manhã.
O ciclone tropical Gabriel, que atinge os Açores desde quinta-feira, deixou de ser furacão de categoria 1 e passou a ser uma depressão pós-tropical. No entanto, o mais recente comunicado do IPMA, enviado às redações há minutos, refere que às 9 da manhã de hoje, o ciclone pós-tropical Gabriel localizava-se aproximadamente a 160 km da Ilha Graciosa. Encontra-se em afastamento do arquipélago após ter atravessado a região durante a madrugada, passando sobre o grupo central, deixando de exercer influência sobre as ilhas. Ao aproximar-se da região, foi perdendo as suas características tropicais, tornando-se numa depressão extratropical. No entanto, manteve intensidade prevista, inicialmente tendo passado sobre as ilhas com força de furacão. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera baixou assim os níveis de aviso meteorológico dos Açores. As ilhas do Grupo Central estão agora sob aviso amarelo até às 3 da tarde, devido à agitação marítima. O Grupo Ocidental esteve sob aviso amarelo até ao meio-dia, por causa também da agitação marítima. Nas ilhas do Grupo Oriental mantém-se aviso laranja para agitação marítima até às 3 da tarde. Até às 18 horas mantém-se também aviso amarelo relativo à agitação marítima nestas duas ilhas. O período mais crítico da tempestade ocorreu assim entre as 3 da manhã e as 9, com maior incidência nas ilhas Graciosa, Faial e Terceira. O Governo Regional declarou situação de alerta entre as 18 horas de ontem e as 18 de hoje, nos grupos central e ocidental, proibindo determinadas atividades. Nestas ilhas foram também encerrados serviços públicos não urgentes e essenciais, incluindo escolas. A passagem da tempestade pós-tropical não provocou ocorrências de maior no grupo oriental, com a noite a acabar por ser tranquila nas ilhas de São Miguel e Santa Maria, segundo as autoridades locais. De acordo com o presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, João Paulo Medeiros, em declarações à agência Lusa, os bombeiros encontravam-se em prontidão, mas acabaram por não ser chamados para qualquer ocorrência em Ponta Delgada e Lagoa. Também o presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, adiantou que a noite foi caracterizada por vento forte a partir das 4 da manhã e pouca chuva, e confirmou que não foram registados quaisquer incidentes na zona marítima do concelho. O autarca disse ainda que o município foi contactado por muitas pessoas devido à situação das escolas, que se mantiveram abertas em São Miguel e Santa Maria, ao contrário das outras sete ilhas. Em relação a Santa Maria, o comandante dos bombeiros voluntários de Vila do Porto, Hélio Rodrigues, adiantou que não foram registadas ocorrências no âmbito de socorro à população. Por sua vez, a presidente da Câmara de Vila do Porto, Bárbara Chaves, referiu que nenhum dos serviços de prevenção foi acionado na ilha, afirmando que não se verificaram ocorrências da passagem da Gabriel pela ilha. Com uma melhoria gradual do estado do tempo, as nove ilhas dos Açores estão a regressar então à normalidade, mas de forma condicionada nos dois grupos, os central e ocidental, que estão com as escolas e serviços públicos não essenciais encerrados. Os constrangimentos verificam-se nos transportes marítimos, com a empresa que assegura as ligações de passageiros no grupo central, Atlantic Line, a cancelar as viagens de hoje entre as ilhas do Faial e Pico, depois de ter acionado o seu plano de contingência na quinta-feira, que incluiu o cancelamento antecipado de alguns voos. A transportadora aérea SATA cancelou hoje ligações entre as ilhas de São Miguel e Terceira.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O vice-presidente da Federação de Pescas dos Açores, Ruben Farias, considerou ser impensável que o orçamento de 2026 não contemple pelo menos o mesmo montante para o setor de 2025.
Entendemos que será impensável para nós que nesta janela de oportunidade que haja qualquer tipo de redução ao orçamento das pescas. Já 2025 foi de 45 milhões, sendo que foram para o cluster da pesca, ou seja, na ordem dos 24, ou seja, são 28,4 milhões de euros.
Ruben Farias falava após uma audiência com o presidente do Governo dos Açores, em Ponta Delgada, no âmbito do processo de auscultação sobre as antepropostas de plano e orçamento regional para 2026. O responsável considerou o próximo ano crucial para as pescas, uma vez que vai haver uma janela de oportunidade quase única, tendo em conta que a partir de janeiro vai ter lugar a implementação da rede das áreas marinhas protegidas dos Açores. Também ouvido ontem foi o dirigente da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, Walter Couto, que considerou impensável a região não aproveitar o maior orçamento da história do arquipélago, tendo em conta os fundos do PRR e do plano operacional.
Nós alertamos que o próximo plano e orçamento deve ter em atenção, sobretudo, a execução dos fundos comunitários, nomeadamente o PRR, o PO Açores, o Açores 2030, o POSEI e o Plano Regional Anual 2025, respectivos impactos que isso vai ter na própria economia e no seu grau de execução.
Presidente da Câmara do Comércio, que foi recebido em Ponta Delgada no âmbito do processo de auscultação sobre as antepropostas de plano e orçamento regional para 2026, não escondeu a sua preocupação.
Estamos preocupados porque sabemos que falta menos de um ano para o fecho do PRR e temos por executar mais do dobro do que aquilo que executamos desde 2021 até agora.
Responsável quer saber o que vai acontecer quando terminar o plano de recuperação e resiliência, bem como qual será a situação das finanças regionais e do setor público empresarial, em especial o caso da SATA.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Universidade dos Açores em Ponta Delgada acolhe em novembro o 48º Colóquio da Qualidade, promovido pela Associação Portuguesa para a Qualidade. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Sob o mote Desafios às Fronteiras da Qualidade, o evento regressa à Ilha de São Miguel pela segunda vez e pretende ser um espaço de reflexão, partilha de experiências e boas práticas com oradores de excelência e casos reais de diferentes setores, bem como debates sobre temas atuais. Num cenário marcado pela incerteza e pela transição para novos modelos de interação global, a iniciativa mostrará como a qualidade pode ser uma ferramenta essencial para que as organizações enfrentem os desafios contemporâneos e incorporem novas formas de gerar valor e riqueza.
Quer na Europa, nomeadamente a guerra na Ucrânia, que efetivamente refere com as trocas comerciais, com as cadeias de fornecimento de alguns materiais, sobretudo as organizações, nomeadamente a NATO, a União Europeia, etc., que têm que direcionar os recursos para a questão da sociedade, para o papel social que as políticas dos países ou das organizações tinham, e direcioná-lo para outras frentes que não são aquelas que nós pensámos que alguma vez iríamos ter depois daquilo que aconteceu nos últimos anos. Mas podemos também enumerar aqui as questões relacionadas com as incertezas tarifárias que nós temos agora do lado oeste do Atlântico.
Bruno Vieira, diretor da Delegação Regional dos Açores da Associação Portuguesa para a Qualidade, em entrevista à Atlântida. O colóquio destacará ainda a evolução do conceito de qualidade e dos modelos e instrumentos utilizados pelas organizações, dando especial atenção a questões emergentes como o papel das novas gerações nas empresas e a gestão da felicidade organizacional. A 20 de novembro haverá 4 mesas redondas. O dia terminará com uma sessão plenária protagonizada por uma empresa de referência nacional e internacional que partilhará a sua visão, percurso e boas práticas com o objetivo de inspirar outras organizações.
Vamos começar por uma que está um bocadinho mais direcionada àquilo que tem a ver com a sustentabilidade nas organizações. Portanto, nós designámos esta mesa redonda pela nova fronteira da produtividade sustentável, que vão connosco partilhar algumas dos modelos, os instrumentos que usam nas organizações para terem sucesso a este nível. Depois vamos ter uma segunda mesa redonda relacionada sobretudo com a inovação e aqui em concreto vamos dar aqui um bocadinho de foco à inteligência artificial, nomeadamente um debate acerca do dilema entre a criatividade e a ética que este tema tem hoje na questão da inovação e no impacto que pode ter quer nas organizações, quer na sociedade. Depois do almoço, vamos ter aqui uma mesa redonda bastante interessante, com oradores bastante relevantes naquilo que diz respeito à liderança e à contextualização geopolítica que as nossas organizações têm que ter hoje em conta. Portanto, vai ser a liderança hoje e amanhã. Para terminar, a mesa redonda que vamos trazer aqui vai ser um tema mais que tem a ver com os instrumentos conservadores e mais habituais na qualidade, nomeadamente qualidade no DNA das organizações, como construir uma cultura de excelência.
Já no dia 21, o destaque irá para 3 Open Days, promovendo uma abordagem mais interativa entre os participantes.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.